Vamos contar agora na tarde política com Duarte Alves, ex-deputado do Partido Comunista Português. Muito obrigada por se juntar a esta emissão especial, Duarte Alves.
Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite.
Temos este arranque da 16ª legislatura e foi logo marcado por António Filipe a presidir à primeira sessão na qualidade de deputado mais antigo. Foi importante ver hoje o seu camarada de partido a assumir esta função?
Bom, foi sobretudo importante ver o António Filipe de regresso à Assembleia da República, porque é um camarada que a experiência parlamentar que tem ao longo de todos estes anos vai contribuir seguramente para o reforço do trabalho parlamentar do grupo parlamentar do PCP e, portanto, essa foi o maior motivo de alegria do dia. Depois, o facto de ter presidido a sessão é apenas decorrente de ser o deputado com mais anos de parlamento, mas sobretudo o contributo que poderá dar nos próximos tempos, que serão tempos que para o PCP já ficou claro a posição que teremos, uma posição de oposição às políticas do governo PSD-CDS, de estar na linha da frente do confronto com as opções da política de direita e com o projeto da política de direita para Portugal e, portanto, nesse trabalho contamos com António Filipe, como contamos com o Alfredo Maia, com o Paulo Santos, com o Paulo Raimundo, para darem um contributo nesse nosso trabalho coletivo e que seguramente terá agora expressão nas próximas semanas.
Uhum. A esta hora vota-se o nome proposto pela Aliança Democrática para presidir a Assembleia da República, Aguiar Branco, o antigo ministro. Que posicionamento tem o PCP relativamente a esta indicação de Aguiar Branco? É para votar a favor?
Bom, eu não lhe sei dizer exatamente o sentido de voto que cada partido terá, e em particular o sentido de voto do PCP. Aqui não é tanto a questão da pessoa A ou da pessoa B, seja no cargo de Presidente da Assembleia da República, seja em qualquer outro ou qualquer outra posição, nos ministérios, em breve saberemos também o elenco governativo, e para o PCP, como é sabido, a questão nunca foi entre a pessoa A ou a pessoa B, a maior ou menor simpatia por determinada personalidade, mas sobretudo o conteúdo das opções políticas, não é? E aquilo que nós sabemos, olhando para o programa eleitoral da AD, é que o projeto que a AD tem para o país está nos antípodos daquilo que nós defendemos e vai num sentido de degradação das condições de vida, de agravamento das relações laborais e de não regresso a uma legislação laboral que permita a elevação dos salários, vai no sentido das privatizações e, portanto, no sentido oposto àquilo que o PCP tem defendido. O país precisava de uma mudança, mas não precisava de uma mudança para agravar as políticas de direita, precisava sim de resposta àqueles que são os principais problemas dos salários, os problemas das pensões, os problemas da habitação, os problemas do SNS. Era essa a mudança que se exigia, e da parte do PSD, seja lá com o elenco governativo ou com as personalidades que foram escolhidas por esse partido para se representarem na presidência da Assembleia da República, não virá nenhuma mudança positiva para os trabalhadores e para o povo português.
Mas ainda olhando para a questão da eleição do Presidente da Assembleia da República, as vice-presidências, antecipa alguma polémica com os nomes propostos por Chega e Iniciativa Liberal, como aconteceu na anterior legislatura?
Quer dizer, a polémica é saber qual será o posicionamento do PSD, essencialmente, não é? Porque vê que da parte dos outros partidos há uma clareza suficiente de que, em particular relativamente ao Chega, de rejeição da sua, portanto, do candidato apresentado para vice-presidente da Assembleia da República. Portanto, creio que o PSD é que acaba aqui por, segundo aquilo que é público, ao afirmar a sua disponibilidade para votar a favor do candidato do Chega, permitir que chegue a essa posição, o que, obviamente, é um sinal político no sentido negativo. Mas seguramente também vale o que vale. Portanto, também não queremos dar demasiado conteúdo a essa eleição, porque nos parece que o mais importante é verdadeiramente as opções políticas que estarão em marcha, com a nova Assembleia da República e que da parte do PCP nós já apresentámos um conjunto de iniciativas também para marcar este início com conteúdo político, que é aquilo que verdadeiramente é preciso discutir para além destas questões agora, dos nomes para a vice-presidência, para a presidência, é os conteúdos concretos da política que vai ser seguida. E sobre isso o PCP já fez um anúncio das primeiras 10 iniciativas que entregará na Assembleia da República.
Deixe-me só sublinhar aqui a questão, porque André Ventura disse com todas as letras que voltar a indicar agora Diogo Pacheco Amorim é um ajuste de contas.
Pois, o Chega entenderá fazer os ajustes de contas que quiser. O problema é haver depois partidos que deem espaço a esse ajuste de contas que pretendem fazer com o passado. E, portanto, nós, da nossa parte, não daremos para esse peditório.
Foi deputado Duarte Alves durante 9 anos, se não estou em erro, se fiz bem as contas. O PCP reduziu a bancada agora a 4 elementos. Só a convergência à esquerda é que pode dar algum peso ao Partido Comunista no atual quadro parlamentar?
Foi um bocadinho menos do que 9 anos. Não chegou
quase lá.
Não chegou aos 9 anos, não. Ainda há uma diferença. Mas, neste momento aquilo que se exige à esquerda, e portanto o PCP fará a sua parte também nesse trabalho, é alterar a correlação de forças no plano social. Nós precisamos de ter uma outra vaga de reivindicação, de luta, para conseguir travar o projeto da direita. E é nisso que nós estamos empenhados, utilizando, como já foi dito pelo secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, todos os instrumentos que temos ao nosso alcance, tanto os instrumentos institucionais, portanto, através de iniciativas na Assembleia da República, como também através do nosso contributo para a mobilização dos trabalhadores, das populações, para travar esse projeto que a direita tem de aumento das privatizações, de agravamento da exploração. Esse projeto da direita que nós queremos travar e que se vai travar através do reforço da luta nas ruas, nos locais de trabalho, e portanto esse é o principal desafio neste momento que se exige à esquerda, e a convergência tem que se apontar nesse sentido, alterar a correlação de forças no plano social, para depois isso tenha uma expressão também no plano político e no plano institucional.
O PCP já aqui referiu Duarte Alves, já apresentou um conjunto de propostas para a nova legislatura, de resto à semelhança do que também fez o Bloco de Esquerda, no caso do PCP, mudanças nas leis laborais, propostas para a habitação, o reconhecimento do Estado da Palestina. Estas medidas deveriam fazer parte de uma convergência à esquerda que se procura nesta altura?
O conteúdo dessa convergência terá resposta nos sentidos de voto que cada partido tiver em relação a estas várias iniciativas. Portanto, nós apresentámos, de facto, as primeiras 10 iniciativas para esta legislatura, com o objetivo de marcar de forma muito clara aquilo que são as nossas prioridades, as questões da habitação, não é? Perante o problema que nós temos, que era um problema muito sério antes das eleições e que não se alterou com o resultado das eleições, nós temos propostas no que diz respeito ao arrendamento, no sentido de impedir aumento das rendas, no sentido também de colocar os lucros da banca, ainda agora, se ficarmos a saber de mais números de milhões de lucros das bancas, nomeadamente 12 milhões de euros por dia, que devem contribuir para um alívio das famílias que têm o seu crédito à habitação, propostas também ao nível dos salários, tanto o salário mínimo nacional, com a proposta dos 1.000 euros até ao final de 2024, como referi há pouco, da legislação laboral, para reforçar os poderes da contratação coletiva e dessa forma conseguir também aumentar não só o salário mínimo, mas também os salários médios, relativamente às pensões, também a proposta de um aumento das pensões, e também queria destacar as propostas que apresentámos sobre o tempo de serviço dos professores, a sua recuperação num prazo máximo de 3 anos, uhum, e sobre a aplicação do subsídio de missão às forças e serviços de segurança, que são absolutamente determinantes para criar aqui também alguma justiça e para vermos agora como é que os diferentes partidos se posicionam depois de, na campanha eleitoral, toda a gente ter falado destas matérias em concreto. Também relativamente ao, uhum, Serviço Nacional de Saúde, apresentámos uma proposta para a criação de um um regime de dedicação exclusiva que permita fixar médicos e outros profissionais de saúde para resolver o grave problema que temos hoje no Serviço Nacional de Saúde. Será uma oportunidade para pôr à discussão estas propostas, cada partido também assumir os compromissos que foram assumidos durante a campanha eleitoral e, portanto, ter aí uma perspectiva de sentido de voto quanto a estas matérias. Não quero esquecer, obviamente, a proposta de reconhecimento do Estado da Palestina
que já aqui tens referência.
É uma proposta, exatamente, é uma proposta que faz todo sentido no atual momento. O Estado português deve-se juntar ao amplo conjunto de países de todo o mundo e também da Europa que já reconheceram o Estado da Palestina e, portanto, não há razão nenhuma para que o Estado português não o faça imediatamente, também como forma de contribuir para um cessar-fogo imediato em relação ao que está neste momento a passar na Palestina com as agressões do Estado de Israel.
Duarte Alves, estamos mesmo a terminar o nosso tempo. Gostava só de lhe fazer mais uma pergunta, isto a pretexto de uma declaração feita aqui há instantes por João Coutrinho Figueiredo, o antigo presidente da Iniciativa Liberal, que dizia que se sentia emocionado neste dia de retoma dos trabalhos no Parlamento, a decorrente das eleições do passado dia 10 de março. Qual é o seu estado de alma? Olha também com alguma emoção, vive com alguma emoção este dia? Já tem saudades de passear pelos corredores da Assembleia?
Sabe, eu não tenho uma relação muito emocional com este tipo de tarefas, de responsabilidades. Quer dizer, para mim não me cria muitas emoções quando fui eleito, também não me cria muitas emoções quando deixo de ser eleito e vejo uma nova composição na Assembleia da República. Acima de tudo, eu creio que há talvez um sentimento de apreensão face à composição atual da Assembleia da República. Eu creio que todos os democratas, todas as pessoas que se reveem nos valores de Abril, todos aqueles que se reveem num sentido de progresso, de justiça, obviamente, olhando para a composição da Assembleia da República, sentem essa apreensão. Mas não deixemos também que essa apreensão nos bloqueie, pelo contrário, aqueles que querem defender a democracia, querem defender os direitos dos trabalhadores, querem defender os valores de Abril, obviamente encontrarão forças naquilo que foi sempre a nossa força, que é o combate a estas políticas e a apresentação de soluções que deem resposta aos problemas que as pessoas estão a sentir. E nesse sentido, é sobretudo esse o sentimento. Apreensão, mas ao mesmo tempo confiança de que será possível inverter a maré e conseguir uma outra composição da Assembleia da República mais correspondente aos valores de Abril no futuro de Portugal, que é aquilo que nós pretendemos. Esse é o principal sentimento neste momento.